cadeias, para acesso do público. Cumprimento os senhores ministros e os restantes membros do governo. Pedia aos senhores deputados e senhores deputadas o favor de se sentarem para podermos dar início a nossa ordem do dia. Peço à senhora secretária da mesa o favor de ler o expediente que tem.
Muito obrigada, senhor Presidente. Nos termos do parecer número 2 da Comissão de Transparência e Estatutos de Deputados, informa-se sobre a retoma do mandato do senhor deputado Pedro Nuno de Oliveira Santos, Círculo Eleitoral de Aveiro, no dia 22 de Abril, inclusive. Informo ainda à Câmara que já se encontram disponíveis no portal da Assembleia da República as iniciativas que deram entrada na mesa desde a última sessão. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária, Sr. Deputado. Vamos então dar início ao nosso ponto de ordem do dia, prognóstico reservado, SNS após 2 anos de governação, da AD, interpelação ao Governo, promovido pelo Grupo Parlamentar do LIVRE. Senhores deputados, senhores deputados, eu preciso dar início aos trabalhos e preciso ter silêncio no hemiciclo. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Moraes, para a intervenção inicial, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra da Saúde, Sr. Ministro, senhores membros do Governo, caros concidadãos nas galerias. Na abertura deste debate, quero começar por saudar quem, a esta hora e em todas as horas, aguenta o Serviço Nacional de Saúde. Quem está a atender uma chamada na linha SNS 24, quem está a fazer uma visita domiciliária num centro de saúde do interior, quem está a fazer a triagem de um doente na urgência, quem está neste momento a operar ou a acompanhar um parto. São estas trabalhadoras e estes trabalhadores, médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes operacionais, psicólogos, farmacêuticos, que há mais de 46 anos mantêm viva esta grande conquista de Abril, o Serviço Nacional de Saúde, geral e tendencialmente gratuito e universal. É em nome dessa conquista e de todos os portugueses cujas vidas são salvas todos os dias que propomos este debate e queremos fazer este diagnóstico de 2 anos de governação da AD na saúde. Um diagnóstico que terá que ser necessariamente duro e crítico, porque a realidade é também ela dura e crítica. Mas um diagnóstico deve ser também propositivo. Olhemos para o SNS não como um conjunto de gráficos ou de tabelas, de Excel ou de indicadores, mas pelos olhos do percurso de uma cidadã comum. Por trás de cada indicador está alguém que espera, alguém que adoece, alguém que desiste, alguém que vê a sua vida diretamente afetada pelo funcionamento do SNS, alguém que vê a sua vida afetada pelas políticas deste governo. Chamemos a esta utente Maria. A Maria vive em Vila Franca de Xira e não tem médico de família atribuído. É apenas mais uma das mais de 115 mil pessoas sem médico de família atribuído na ULS Estuário do Tejo. Uma em 1,6 milhões de pessoas que continuam sem médico de família em Portugal. Sem resposta nos cuidados de proximidade, a Maria faz o que milhões de pessoas fazem. Dirige-se à urgência. Mas qual a sua surpresa quando à porta lhe dizem que tem que ligar primeiro para a linha SNS 24? Ligue antes, salve vidas, no caso da Maria, significa uma porta fechada. Se estivermos em dezembro de 2025, a Maria terá provavelmente esperado mais de 10 minutos para poder ser atendida nesta linha, como a média dos portugueses que ligaram naquele mês. Em 2025, registaram-se milhões de episódios de urgência nos hospitais. Não porque as pessoas gostem de ir às urgências, mas porque não encontram alternativa. Para a Maria e para tantos outros, isto significa longas horas de espera numa sala cheia e a sensação de que o sistema só reage quando já não há margem. Se a Maria tiver ido à urgência do Hospital Beatriz Ângelo em Louros e lhe tiver sido atribuída uma pulseira amarela, pode ter esperado 12 horas. Se a Maria tiver adoecido no Pico da Gripe e se tiver dirigido ao Santa Maria em Lisboa, pode ter esperado mais de 16 horas. Mas a Maria está grávida e vive no Barreiro. Aqui ela também não tem médico de família e vê-se obrigada a acompanhar a gravidez em unidades diferentes, sem uma equipa de saúde familiar que a acompanhe. E isto causa-lhe, como é de esperar, muita angústia. Angústia que aumentou com a notícia do fecho da urgência de obstetrícia do Hospital do Barreiro. Sem uma equipa de saúde familiar, sem a urgência de proximidade, a Maria vive numa região onde, se tiver qualquer complicação, vai ser enviada para Almada, a 35 km de distância. Em 2025, o INEM realizou 277 partos em situações de urgência pré-hospitalar, com partos em ambulâncias, na rua e em casa, números que aumentaram de forma preocupante nestes últimos anos. Para a Maria, isto não são só estatísticas, é um risco que ela corre, como tantas outras mulheres que vivem nesta região e que vivem em Portugal. A Maria teve o seu bebé e vive em Leiria. Se o filho adoece, a urgência pediátrica do hospital funciona apenas com referenciação, uma maneira muito simpática que o governo encontrou de dizer que continua a não ter profissionais suficientes para manter a porta aberta no serviço de urgência. A Maria vive no Alentejo e, se precisar de uma consulta prioritária de dermatologia, vai ter que esperar 1.353 dias, mais de 3 anos para poder ter esta consulta. Se a Maria tiver um AVC e perder a autonomia, a equipa hospitalar vai propor a referenciação para a rede de cuidados continuados, mas ela vai ter que esperar porque tem 1.792 pessoas à sua frente, à espera de vaga, são os dados que temos do final de 2022. Se a situação se agravar e já não houver uma perspectiva de cura, a Maria vai confrontar-se com a realidade dos cuidados paliativos. Hoje, 70% dos utentes não têm acesso em tempo útil a cuidados paliativos e, em vários casos, mais de metade morre antes de conseguir uma vaga numa unidade desta rede. Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, a Maria não é uma personagem ficcional. A Maria são todas as pessoas que todos os dias precisam do SNS e não encontram uma resposta adequada. O nosso Serviço Nacional de Saúde enfrenta 3 problemas principais. Um problema de gestão, um problema de recursos e um problema de autonomia. Um problema de gestão porque o SNS está cada vez mais dependente da contratação de profissionais através de empresas externas e de um planeamento das necessidades de recursos humanos que foi substituído pelo improviso, e esse improviso sai caro ao Estado, sai caro a todos nós e cada ano mais. Um problema de recursos porque a suborçamentação na saúde é crónica e as cativações no orçamento do Estado tornam este orçamento numa verdadeira ficção administrativa. Todos os anos, o orçamento do Estado para a saúde aumenta, mas, simultaneamente, temos um diretor executivo do SNS que dá instruções às ULS para reduzirem a atividade assistencial. e um problema de autonomia, porque as administrações hospitalares das unidades locais de saúde continuam a ser geridas como se fossem extensões do gabinete ministerial da Sra. Ministra e, na maioria dos casos, as nomeações que são feitas para estes cargos são nomeações com cartão partidário. E é de todos estes problemas que surge o embuste habitual das bancadas mais à direita para a solução de todos os problemas, chamar os privados para resolver os problemas do público. Sem qualquer dado, sem qualquer evidência que o demonstre, privatizam-se os centros de saúde, privatizam-se os hospitais, há listas de espera, enviam-se os doentes para o privado, há internamentos sociais, chamamos os privados a resolver. Senhoras e senhores deputados, faz lembrar aquilo que José Saramago dizia: privatize-se tudo e mais alguma coisa. No fim, todos sabemos quem é que vai pagar a conta. Não ignoramos que os problemas do SNS, e também não ignoramos que muitos desses problemas já vinham de trás. E também não ignoramos que esta década será marcada pelos efeitos que a pandemia da Covid-19 teve e continua a ter nos serviços de saúde e nos profissionais do SNS. Mas um governo que anuncia que em 60 dias terá um plano de emergência e transformação da saúde e que ao fim de 2 anos não resolveu nenhuma emergência, não transformou coisa nenhuma e não resolveu nenhum problema, é um governo que falha e que não dá resposta aos problemas. Esses problemas estão identificados. Os diagnósticos estão feitos, faltam as medidas e a sua implementação. Da nossa parte, não temos dúvidas em afirmar, o Governo da AD falhou, falha e continuará a falhar enquanto não resolver os problemas da saúde na sua raiz e enquanto insistir numa governação cheia de anúncios e de medidas pouco concretas. Senhoras e senhores deputados, se o SNS é uma das mais belas conquistas do nosso regime democrático, e é, nós não temos dúvidas em defendê-lo e, mais do que defendê-lo, prepará-lo para os desafios do mundo atual, prepará-lo para o futuro e recentrá-lo nos utentes, em todas as Marias deste país, que é elas que nós devemos servir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção, Sra. Ministra da Saúde, se faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, caros membros do Governo. A resposta às urgências é um teste decisivo ao nosso Serviço Nacional de Saúde. E não podemos falhar quando os cidadãos mais precisam. Hoje, muitos serviços, sobretudo na urgência central e na psiquiatria, continuam a operar com carências que comprometem a qualidade, a segurança e a dignidade dos cuidados. Este Governo não se resigna a essa realidade. Agimos. E, por isso, vamos avançar com um programa de incentivo financeiro para a requalificação das urgências do SNS, onde, com 50 milhões de euros até 2027, dirigido às áreas onde a pressão é maior e a resposta é mais urgente. O despacho está pronto. Será publicado nos próximos dias. É uma medida concreta para as Marias concretas do país onde estamos. Trata-se de uma intervenção com critérios claros, com rigor na aplicação dos recursos públicos e focada em resultados concretos, melhores condições para doentes e profissionais, mais humanismo, mais segurança e maior capacidade na resposta. Não estamos a anunciar intenções, estamos a resolver problemas que se arrastam há anos e que fragilizam a confiança no Serviço Nacional de Saúde. Este é um passo firme, um passo necessário, um passo que reforma um serviço ou que reforça, também reforma, um Serviço Nacional de Saúde mais digno, mais moderno e à altura dos portugueses e das portuguesas que aqui todos hoje muitos se encontram. A verdade é clara. Há serviços de urgência cujas infraestruturas não conhecem obras há mais de 30 anos. Esta realidade é inaceitável e põe em causa todos os dias não só a qualidade do trabalho dos profissionais, mas também a segurança e a dignidade da assistência prestada aos doentes. Este governo não está aqui por estar.